passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Milhares de brasileiros saíram às ruas nos últimos dias para protestar e reivindicar. Protestar contra o preço alto das passagens de ônibus, contra a corrupção, contra a limitação dos poderes de investigação do Ministério Público, contra as obras da Copa do Mundo e para pedir a melhoria dos serviços públicos, especialmente nas áreas de saúde e educação. A reportagem especial Brasil, um país nas ruas, vai ajudar você a entender esse movimento, como ele se espalhou pelo Brasil e as medidas que estão sendo tomadas para atender aos pedidos dos manifestantes.
Pelo debate do Estado laico, pela defesa dos direitos humanos e contra todas as opressões do Estado às populações minorizadas.
Eu estou aqui por conta de tudo isso errado que está no país. A gente precisa de mais educação, a gente precisa de mais saúde. Então aqui não é só por uma causa, é pela melhora de todo o país, por todos nós.
A principal reivindicação minha é em cima da corrupção.
E estou lutando por um país melhor, mais honesto. A minha placa é Stop Corruption!
Eu, porque eu quero um Brasil melhor, eu quero um lugar melhor para viver, eu quero ser mãe, eu quero que os meus filhos tenham um país melhor, né?
O que começou com protestos contra o aumento das tarifas de ônibus se transformou em manifestações generalizadas com causas diversas. O primeiro município a se revoltar foi Porto Alegre. Em 25 de março, 300 pessoas saíram pelas ruas da capital gaúcha contra o aumento de 20 centavos na passagem de ônibus. A mobilização se repetiu nos dias seguintes. E em 4 de abril, 5 mil pessoas festejaram nas ruas a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de suspender o aumento. 16 de maio, chegou a vez de Natal. O reajuste de 20 centavos elevaria a tarifa para R$ 2,40. Graças à pressão popular, o aumento foi 10 centavos menor. Em Goiânia, os protestos começaram no dia 21 de maio. 200 pessoas se concentraram na Praça Cívica. Houve confrontos com a polícia e pneus foram queimados. A violência na capital de Goiás se acirrou em 28 de maio, quando 14 pessoas acabaram presas. No início de junho, os protestos ganharam as ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo de forma quase diária nas duas cidades. E em 13 de junho, aconteceu na capital paulista a manifestação mais violenta até então. Antes mesmo da passeata daquele dia, 40 pessoas já tinham sido presas. Jornalistas que cobriam o protesto foram agredidos, dois deles no olho com disparos de bala de borracha. 150 pessoas foram presas durante o confronto. Aquela quinta-feira fatídica chocou o país. A partir daí, atos de solidariedade se multiplicam. Os protestos se espalham por diversas cidades, inclusive do interior do país. As redes sociais tiveram um papel fundamental, tanto na convocação dos protestos, quanto na divulgação do que estava acontecendo ali, como conta o pesquisador de redes digitais e professor na Universidade Federal do ABC, Sérgio Amadeu da Silveira.
Quando vem a brutal repressão e uma cobertura distribuída, onde o próprio manifestante era também aquele que realizava a cobertura do que estava acontecendo com seu celular, com seus comentários nas redes sociais, com seus vídeos no YouTube, com suas fotos no Flickr, o que acabou acontecendo? Você teve milhares de fotos e vídeos publicados que gerou uma comoção muito grande, muito mais distribuída ainda na rede.
Sérgio Amadeu chama a atenção para a mudança da cobertura jornalística da maioria dos veículos de comunicação a partir daquele momento.
Boa parte da mídia começou a chamar as pessoas para a rua. Num primeiro momento elas criticaram duramente. Quando elas sentiram que não tinha como evitar a cobertura distribuída da rede, eles resolveram disputar o senso comum e colocar uma pauta. E foi curioso, porque muitas pessoas foram para lá, mas com aquela linha assim, que não quer dizer nada, né? Queremos mudar o Brasil, mas mudar para que lado, né? Ampliar benefícios sociais ou ampliar na verdade, a força do capital? O que, que melhora mais o Brasil? Isso não está claro, né?
4 dias depois, na segunda-feira, mais de 250 mil pessoas foram às ruas em São Paulo. A manifestação foi pacífica, assim como em Brasília, onde 5 mil pessoas protestaram em frente ao Congresso Nacional. Na quarta-feira, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito da capital paulista, Fernando Haddad, anunciaram a revogação do aumento de 20 centavos. Mas as manifestações continuam e tomam novos rumos. Na quinta-feira, 20 de junho, o gramado do Congresso é ocupado por 30 mil pessoas, num ato 6 vezes maior que o anterior. O que começou pacífico terminou com a tentativa de invasão do Itamaraty por um pequeno grupo. Pelo menos 127 pessoas ficaram feridas e 3 foram detidas. No mesmo dia, em São Paulo, grupos organizados agrediram fisicamente militantes partidários e chegaram a queimar bandeiras, como a do Movimento Negro. Uma das representantes do MPL de São Paulo, a estudante de direito Nina Capello, disse no programa Roda Viva da TV Cultura que o movimento não é contra os partidos.
Nosso movimento é um movimento apartidário, mas não é um movimento antipartidário. A gente sempre fez manifestações políticas com partidos políticos, a gente nunca teve um problema com isso, né? Os partidos políticos, eles ajudam a gente a organizar as manifestações e a nossa unidade nas ruas se dá porque a nossa bandeira é muito clara.
Para o historiador Marcos Magalhães, consultor do Senado e professor da Universidade de Brasília, as manifestações explicitaram a crise de representação e a insatisfação em relação aos partidos políticos. Mas essa rejeição não deve se traduzir em intolerância. Isso porque, segundo ele, há grupos que defendem bandeiras de nacionalismo extremo infiltrados nas manifestações. E os partidos são instituições essenciais para a democracia.
E se todas as bandeiras são válidas, até mesmo essas, onde é que nós vamos parar, não é? É hora de tomar cuidado, hora de apurar o movimento, hora do movimento dizer quem ele é, que as lideranças comecem a se preocupar, não é? Se o movimento é um movimento legítimo, se as lideranças são espontâneas e surgem naturalmente, elas devem se reafirmar e diferenciar claramente as suas formas de ação política dos outros grupos. Caso contrário, nós teríamos aí, seguramente, um panorama político muito desconfortável, próximo ao caos.
O gigante acordou, está disposto a lutar.
Slogans como "o gigante acordou" também preocupam o sociólogo e professor da UNB, Eurico Cursino.
Tem uma valência ambígua, eu acho. O gigante acordou pode ser expressão muito conservadora, né? Eu mesmo vi fotos dessa expressão nas manifestações que antecederam o golpe de 64, fotos em preto e branco. Agora, como nesse caldo de cultura novo que a internet gera, isso também significa uma espécie de representação dos interesses populares da periferia, por quem pode fazer isso.
Mesmo antes da revogação do aumento das tarifas de ônibus em várias cidades e do anúncio da redução da passagem em muitas outras, as manifestações já revelavam a indignação da juventude em relação a outros assuntos, como as obras da Copa. De fato, grandes manifestações aconteceram nas cidades que sediam a Copa das Confederações e nos dias das partidas. Para Eurico Cursino, os gastos com a construção dos estádios não são a principal causa dos protestos, mas serviram como estopim.
Teve como cerejinha no bolo essa gastança toda de dinheiro com o estádio, para depois o povão, que sempre foi quem bancou o futebol, tá fora dele, por causa do preço dos ingressos. Isso é a cerejinha do bolo, não é a causa. A causa é a abertura de novas perspectivas de vida, iluminadas pelo valor da igualdade. E isso vai apontar para a saúde, transporte e educação. Ou seja, tudo aquilo que garante presente e futuro.
As reivindicações se ampliaram, os grupos também se multiplicaram com o surgimento de lideranças difusas. E isso, segundo o historiador Marcos Magalhães, torna o movimento imprevisível.
E um movimento que se desdobra, e por se desdobrar em direções muitas vezes inimagináveis, ele adquire um caráter de imprevisibilidade muito grande. Então, essas são características bem marcantes desse movimento, uma vez que é um movimento e movimento. Ele tende a assumir características diferentes desde o momento inicial, quando ele tinha uma pauta bem mais concreta e pontual, para depois, quando há uma profusão de pautas e fica até mesmo difícil adivinhar para muitos, não é, qual o sentido desse movimento. Daí a diversidade muito grande de análises e interpretações.
Eu sempre penso duas vezes antes de entrar, mas tem certos momentos que atingem o consciente popular.
Começaram a ganhar força reivindicações como a derrubada da PEC 37, reforma política, mais investimentos em saúde, educação e segurança, CPI da Copa, fim do voto secreto e convocações de marchas contra a corrupção e contra a impunidade. Embora a maioria dos participantes seja pacífica, houve registros de saques, depredação do patrimônio público e vandalismo em quase todos os atos. Lucas de Oliveira, do Movimento Passe Livre, reconhece os problemas da organização para conter os manifestantes mais exaltados.
Em alguns momentos, a gente tem controle sobre as manifestações, mas a partir do momento que a manifestação ganha uma proporção muito grande, não. A gente tenta influenciar a manifestação e leva a manifestação, mas é uma manifestação popular. São as pessoas envolvidas numa manifestação popular. A gente não tem pleno controle dessas manifestações.
Apesar disso, os protestos praticamente diários revelam a insatisfação de parte da população na definição e na gestão de políticas públicas. E uma característica dessas manifestações foi a capacidade de organização pelas redes sociais. Para o professor Sérgio Amadeu, que fez um estudo de comportamento no Facebook desde o início dos protestos, com o decorrer dos dias foram surgindo lideranças que passaram a chamar as pessoas para as ruas, com grande força de mobilização.
Essas manifestações, elas são impressionantes porque elas não foram chamadas por forças políticas ou associativas tradicionais, né? E elas conseguiram trazer para a rua diversos sentimentos de revolta contra várias coisas. Lideranças surgiram nesse processo, lideranças de rede, e elas começaram a se articular na rede e elas passaram a intensificar suas conversações. Resta saber o que vai acontecer agora, se isso vai virar um movimento político mais bem articulado ou se ela vai voltar à situação anterior, onde apenas existia comentários, ondas de opinião, né? Isso não dá para saber ainda.
O movimento, na avaliação do historiador Marcos Magalhães, já deu frutos positivos.
Eu acredito que é um movimento que já deu a sua contribuição. Ele alterou o panorama político para os próximos anos. E ainda que ele seja uma forma de participação, né, que nasceu de uma crise de representação, ele vai ter um papel importantíssimo na modulação da opinião das pessoas sobre os que vão disputar as eleições no próximo ano.
E o sociólogo Eurico Cursino afirmou que as manifestações populares mostram a necessidade de respostas concretas e urgentes dos governantes.
As soluções tradicionais, seja resolver saúde, transporte e educação com discurso, essas é que estão vetadas. Vai ter que resolver saúde, transporte e educação com saúde, transporte e educação. Não há, digamos assim, nem de longe uma espécie de consenso entre a classe política de que essa seja realmente a sua função. Acordar de manhã cedo para tomar boas decisões, pensar nas pessoas que vão ser objeto de decisões sobre saúde, transporte e educação, pensar nisso em termos de igualdade, pensar em querer promover essas pessoas e não em querer, digamos assim, deter e continuar usando essas pessoas.
A minha dor está na rua, ainda crua, em ato um tanto beato, mas calar a boca nunca mais.
Os movimentos populares conquistaram vitórias, tanto na redução das passagens de ônibus, como em medidas em análise, ou já tomadas, pelos poderes executivo e legislativo. O que está sendo feito para atender às reivindicações dos manifestantes é o assunto do próximo bloco.
Mais, quer muito mais.
Você está ouvindo a reportagem especial Brasil, um país nas ruas.
Doce, mas quem... Não. Olha, menina, o que grita, oh! O que grita.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.